Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TVAL. Boa tarde a todos os presentes aqui nesta sessão. Cumprimentar nosso presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Santa Catarina, FESESC, companheiro Francisco Alano, muito obrigado, seja bem-vindo. Companheira Rosimere, também da direção da nossa federação, seja bem-vinda a esta casa. É importante tê-los conosco aí na construção desta caminhada e nos colocamos à disposição. Bem, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero aproveitar esse espaço aqui para registrar minha indignação nesta sessão e de milhares de famílias também, que é a indignação do oeste e do meio-oeste de Santa Catarina, que foram atingidas mais uma vez por temporais, senhor presidente, na última semana, com fortes chuvas e ventos entre quarta e quinta-feira da semana passada. Esses temporais, mais uma vez, provocaram danos nas redes elétricas e causaram interrupção da distribuição de energia. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, cerca de 32 mil unidades consumidoras ficaram sem luz, somente na região atendida pela Celesc e da região de Concórdia, que atende 17 municípios daquela micro-região. E esse problema é recorrente nas diversas micro-regiões do Estado, especialmente do Oeste, inclusive a nossa região, da qual também resido, que é a região de Xanxerê. Até a segunda-feira passada, agora, 5 dias após, cerca de 200 unidades consumidoras ainda estavam sem energia. 5 dias sem energia. Os senhores imaginem o que é isso numa casa. Os técnicos da Celesc não pararam um minuto. Sabemos, no entanto, que a questão não é essa. Até quando as comunidades do interior vão ficar à mercê desse tipo de situação? Sabemos de famílias que perderam tudo. Quantos litros de leite? Quantas aves mortas nos aviários? Quanto prejuízo esses agricultores vão ter que ter ainda com essas quedas de energia? Essa cena tem se repetido em toda a nossa região. Eu, que sou filho de agricultores familiares, que meus pais vivem na agricultura, também já passei por isso, inclusive minha família também foi afetada nesta última queda de energia. É muito triste. Mais triste ainda é saber que, se der um novo temporal, essas famílias novamente serão prejudicadas. Prejuízos que sabe-se lá quando serão ressarcidos, ou sequer não serão ressarcidos. O prejuízo não se recupera, é o sustento dessas famílias e o desenvolvimento econômico do Estado que está colocado em risco. Lamentável, eu sei que esses números de vocês, senhores e senhoras, deputados e deputadas, já questionaram os investimentos da Celesc nas redes em todo o Estado. Mas essas famílias estão precisando de uma ação efetiva por parte da Celesc aqui de Santa Catarina. Somente em 2020, a companhia, a Celesc, faturou, ou seja, teve um resultado de 518 milhões de reais. E os investimentos aonde estão? É urgente a necessidade da mudança dessas redes monofásicas que passam nas grandes regiões do Estado para redes trifásicas, que são mais estáveis e conferem maior qualidade no fornecimento da energia, bem como a mudança dessas redes que passam no meio das propriedades, onde acontecem os principais problemas, como é as quedas de galhos e de árvores nos temporais, fixando-as nas margens das estradas de acesso às propriedades, para quando acontecer algum incidente, facilitar o conserto e fazer esse conserto com urgência. Da mesma forma, solicitamos para que a Celesc, através de uma indicação, celebre um termo de cooperação com os municípios para que, em caso de emergência, os municípios possam dispor das máquinas, da estrutura municipal, para auxiliar as equipes, tanto terceirizadas quanto equipes próprias da Celesc, para restabelecer o quanto antes a energia nos mais variados municípios do Estado. Senhores e senhoras, também tenho a destacar que estamos dando entrada nesta casa, nesta data, a um projeto de lei que altera a Lei 16.834, de 2015, que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. O objetivo é garantir a constitucional liberdade das associações, desobrigando, assim, as cooperativas, a filiação à Organização das Cooperativas de Santa Catarina, ao SESC, ou a federações, confederações, ou qualquer tipo de organismo estadual e federal. Hoje, esta lei estadual em vigor contém dispositivos que a Lei Federal 5.764, de 71, que define a Política Nacional do Cooperativismo, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, no entanto, impede a garantia o direito constitucional à liberdade de associação. Sabemos que esse direito fundamental à liberdade de associação e de criação de cooperativas estão inseridos na Constituição de 88, cristalizados já pela prática social que já alcançou, além do mundo jurídico, uma realidade prática, objetiva, produtiva e institucional. Na prática, senhores deputados, senhoras deputadas, as cooperativas catarinenses são obrigadas a registrar-se na Organização das Cooperativas do Brasil, ou na entidade estadual, que aqui no caso, ao SESC, para poderem atuar, como muitas delas acabam não tendo essa filiação, e assim ficam fora do sistema, fora das políticas públicas, inclusive implementadas pelo governo do Estado. Dessa maneira, infelizmente, esse sistema não se desenvolve a diversidade do cooperativismo e acaba prejudicando muitos catarinenses. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, o programa Troca-Troca, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, somente as cooperativas com filiação ao SESC podem operar no programa, excluindo centenas de cooperativas de agricultura familiar e camponesa no nosso Estado. Nosso foco, e que fique bem claro aqui, não é acabar com o que já está funcionando, mas incluir estas cooperativas que, por força da lei existente, estão fora das políticas públicas oferecidas e implementadas pelo Estado. Assim, tais benefícios serão estendidos a milhares de agricultores familiares em todo o Estado de Santa Catarina. Portanto, senhores e senhoras, nossa alteração na proposta do projeto de lei corrige essa lei estadual à luz da constitucionalidade, corrigindo, sobretudo, uma grande e injusta exclusão de diversas entidades cooperativadas e nenhuma outra organização estadual ou federal, mas também aquelas cooperativas filiadas à União Nacional das Organizações Cooperativas Solidárias, a Unicoopas. Hoje, a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, é uma entidade que congrega cooperativas brasileiras de diversos ramos, mas não reflete toda a diversidade existente na sociedade como uma realidade fática do capital e do trabalho. Além disso, a OCB também exerce a representação sindical patronal das cooperativas, assumindo todas as prerrogativas da confederação patronal. Segundo a própria entidade, a diminuição da quantidade de cooperativas singulares se dá em função de um movimento de mercado para ganho de eficiência em escala com redução de custos, caminhando para fusões e incorporações, os grandes conglomerados. De outro lado, reunidas na Unicoopas, estão as maiores centrais do cooperativismo e da economia solidária deste país, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Solidária, Unicafes, a Unisol Brasil, a Concrab, que é a Cooperativa Nacional das Cooperativas da Reforma Agrária, e a Unicatadores. Hoje, a Unicoopas agrega 800 mil trabalhadores e trabalhadoras e representa mais de 2.500 cooperativas também associadas. No entanto, destaca-se de forma reiterada que a proposta de alteração, se por um lado acrescenta a Unicoopas ao lado da OCB, não exclui a OCB, o que hoje é a exclusividade da mesma, assim faz apenas por critério de justiça, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são os princípios da administração pública, para que ambas passem a indicar os representantes de diferentes ramos do cooperativismo para compor também o Conselho Estadual do Cooperativismo, um órgão colegiado importantíssimo, deliberativo, normativo, que vinculado à Secretaria da Agricultura e Pesca, que tem outras funções também. Reforço aqui, senhor presidente, colegas e deputados e deputadas, enquanto persistir o texto original desta lei, repercutindo as inconsistências e os vícios à lei federal, um número muito expressivo de cooperativas da agricultura familiar continuará fora dos mecanismos de controle e de participação colegiada das políticas públicas estaduais, assim como excluindo de programas de desenvolvimento da própria agricultura. A alteração proposta, portanto, atualizará a legislação estadual, segundo os ditames e princípios do ordenamento jurídico, especialmente de acordo com a previsão constitucional federal e do próprio Código Civil, livrando remanescentes de autoritarismos, advindo de um estado de exceção no qual nós fomos submetidos de 64 a 1985. Por isso, senhores e senhoras deputados, senhor presidente, reitero aqui o pedido de apoio às comissões parlamentares aqui desta casa que apreciem este projeto de lei que estamos dando entrada, deputado Fabiano da Luz, para que de fato possa ser corrigida esta exclusão das cooperativas que não são filiadas ao SESC para ter o direito de poder operar os programas públicos no Estado de Santa Catarina, atingindo assim a grande maioria dos agricultores familiares do nosso Estado, os quais sustento com mais de 70% dos alimentos que estão na nossa mesa todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente, e nos colocamos à disposição.